cuidando de você. Dicas de saúde, higiene pessoal, alimentação e tudo que melhore a nossa qualidade de vida.
E agora nós vamos conversar com Tereza Costa D'Amaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E o assunto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom dia, Tereza Costa.
Bom dia, Temisa. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar falando com vocês nessa manhã.
O prazer é todo nosso, Tereza. Nós vamos falar aí sobre o Estatuto, né, da Pessoa com Deficiência. Eu vou começar lhe perguntando se ele já está em vigor, Tereza.
Ele já está em vigor, né, mas ele precisa ser ainda regulamentado em muitos pontos. Então, o fato dele estar em vigor não significa que algumas de suas de seus artigos, né, ainda não precisem daquela famosa regulamentação que às vezes demora 10 anos para sair, às vezes é rápida. E às vezes também é desnecessária, se consegue aplicar a lei, são leis que muitas vezes os seus artigos são auto-aplicáveis e então isso pode entrar em vigor imediatamente. Uhum. Né? Então eu acho que a grande maioria delas vai poder entrar em vigor, né? Mas temos aí, por exemplo, a questão da definição da nova definição da pessoa com deficiência. Quem é a pessoa com deficiência pela lei, uhum. né, até para ter direito aos direitos estabelecidos na lei. Essa definição foi muito modificada com a lei, né, a nova lei brasileira de inclusão, muito no sentido de ampliar quem são as pessoas com deficiência, porque traz um novo conceito muito interessante de se perceber, que é o conceito de que a deficiência não é só o fato da pessoa, por exemplo, ter uma perna amputada, digamos assim, que é o mais, né, um exemplo evidente, mas é o fato também da interação dela na sociedade, do preconceito da sociedade, das dificuldades que ela tem em interagir, em ser incluída, em conseguir um emprego. Então, tudo isso traz uma nova classificação que é também a funcionalidade, né, que vem junto com esse novo olhar, que é quais são as funções, ainda que essa pessoa tem, mesmo apesar da perda, quer dizer, digamos assim, uma pessoa que, um cego que foi alfabetizado em braille, que foi profissionalizado, tem uma funcionalidade muito maior para interagir, para se incluir socialmente, do que um cego que viveu no interior do Brasil e que nunca teve acesso a nenhum tipo de educação.
Quer dizer, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem para isso, não só para definir quem tem direitos, né, mas para definir tudo que envolve essa pessoa, o seu convívio, né, com a sociedade, não é isso?
Exatamente, até diante dessa mudança no mundo, né?
De que
todos nós somos iguais, de que todos nós temos nossos direitos e que isso precisa ser colocado em prática, uhum. né? Então, numa sociedade tão dinâmica como a nossa, digamos que mudar a definição de uma definição estática, né, que era aquela doença, né, ou o efeito que aquela doença tinha deixado na pessoa, para uma definição, como você disse, de inclusão, de relação com o social e da vida mesmo, do todo dia da pessoa. Então, assim, vai ser uma grande mudança na conceituação e na aplicação, mas vai ser difícil de fazer. Você imagina como isso é difícil uhum. de fazer para que seja adequadamente, né, regulamentado esse artigo, né?
Uhum. Agora, Tereza, isso vai acontecendo com o tempo, né? Como vem acontecendo em relação a muitos outros assuntos, em relação à saúde, em relação ao idoso, né? Veio o Estatuto do Idoso, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que vai definir, como a gente está conversando aqui, não só quem é, quem tem direito, mas a vida dessa pessoa num todo, né? E sim, ela é deficiente, mas o que fazer para que ela possa continuar trabalhando, para que ela possa continuar convivendo com as outras pessoas, para que ela possa ter uma vida tranquila, como todas as outras pessoas têm, né? Então, sim, o estatuto vem para isso, né, Tereza? Uhum. Agora, quantas pessoas, você tem esse dado de quantas pessoas com deficiência existem no Brasil?
O IBGE tem a obrigação, aliás, é o único tema que, por lei, o IBGE é obrigado a pesquisar no censo. Isso é interessante, porque os outros temas são decisão deles durante a cada censo, mas a questão do deficiente é obrigatória por lei, é a única que tem lei, até por causa da resistência, havia uma resistência muito grande na dificuldade de se fazer essa avaliação quantitativa. O que que acontece? Nós temos um último censo, diz que 25% da população brasileira é deficiente, sendo que em torno de 7% deficiente grave. Esse dado, ele não me é, eu não consigo trabalhar com ele, né? Eu respeito, mas não consigo trabalhar com ele, porque eu não acho que um quarto da população seja deficiente, senão de 3 em 3 pessoas nós tínhamos que ter uma pessoa deficiente, nossos parentes tinham que ter, né? Quando quem tem família grande, como quem é do norte, tinha que ter alguns deficientes na família. Então, esse número, como ele vem de uma autodeclaração, ele termina sendo um número que eu acho muito difícil de ser realizado concretamente. Né? Então, nós, por exemplo, podemos pensar, o mesmo censo diz que o grupo maior da população com deficiência são cegos. Ora, a declaração do cego foi: você tem dificuldade permanente de ver? Essa declaração, apesar de ser uma declaração estudada pelo IBGE e tudo isso, o que acontece? Eu conheço algumas pessoas que a mãe de uma pessoa, ela mesma, e outra mãe: não, eu me acho deficiente porque eu tenho miopia. Então, eu vou colocar que eu sou deficiente, e eu respondi que eu sou deficiente. Uhum. Entendeu? Então, uhum, houve aí uma certa deturpação. Pela ONU, em torno de 10% de um país como o Brasil, econômico e socialmente como o Brasil, é deficiente. Então, nós temos esse descompasso entre a avaliação de qual é o percentual de população brasileira que tem algum tipo de deficiência.
É interessante isso que você está falando, Tereza, porque realmente a definição do que é uma pessoa com deficiência vem mudando ao longo dos anos, porque antigamente, muito antigamente, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela tinha um dedo amputado, alguma coisa nesse sentido, ela já se aposentava, né? Era deficiente. Quando hoje em dia a gente sabe que uma pessoa que tem uma deficiência, dependendo da deficiência, é claro, ela pode continuar trabalhando, ela pode ter uma vida, né, social muito boa, né? Conviver, sim, e trabalhar e ser independente, né, com o seu, uhum, trabalho, mesmo que ela tenha uma determinada deficiência, não é assim, Tereza?
É isso mesmo, exatamente. Eu acho que quando a sociedade muda para incluir a pessoa com deficiência, não é, para entender que pessoa com deficiência é brasileira, porque durante algum tempo, assim como as pessoas loucas e os asilos eram fechados, né? As pessoas com deficiência não eram fechadas, mas havia um preconceito muito grande, então elas eram ou escondidas ou super protegidas pela família, ou elas aprendiam em escolas separadas, né? Hoje isso é inconcebível para o mundo moderno, que luta por igualdade para todos, né? E pelo conceito que a gente cada vez mais aprimora de que a pessoa com deficiência é, antes de tudo, uma cidadã brasileira que tem todos os direitos. Então, como você disse, direito a trabalhar, direito a ser feliz. Eu gosto muito de dizer isso, todo deficiente tem direito a ser feliz. Se ele não consegue entrar numa casa de festa, se ele não consegue entrar no cinema, se ele, né, por falta de acessibilidade, se não consegue pegar um ônibus para ir para o trabalho. Tudo isso dificulta a sua vida terrivelmente. Então, o que as leis brasileiras tentam fazer, inclusive agora a Lei Brasileira de Inclusão, é transformar essa inclusão viável, não é? essa participação na vida social, na vida política, na vida econômica, viável através do trabalho, através do lazer, e de tudo aquilo que faz a nossa vida do dia a dia.
Até garantir, por exemplo, a capacitação de uma pessoa que trabalhava num determinado serviço, né, e que por um acidente ou alguma coisa assim, ela ficou impedida para aquele tipo de trabalho, mas se ela tiver orientação, se ela tiver capacitação para fazer outra coisa, ela pode continuar ativa, trabalhando, né, e convivendo, mas para isso ela precisa ser capacitada. Nesse sentido, o Estatuto também garante esses direitos, Tereza?
Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a lei de cotas, que não foi revogada, que permanece, né, porque a Lei Brasileira de Inclusão teve essa qualidade, ela não revogou a nossa legislação anterior, que era muito boa. Nós temos a melhor legislação das Américas. Qual é o problema? O problema é a gente não cumprir essa legislação, não é? Nós temos uma legislação, por exemplo, de acessibilidade excelente sobre acessibilidade nos transportes, nos locais públicos, nos locais de uso coletivo. No entanto, a gente sabe que no Brasil inteiro, embora no sul do país seja um pouco mais realizada essa questão do trabalho e da acessibilidade, a gente sabe que na grande parte do país isso não é feito, né? Não há um transporte acessível, não há prédios públicos acessíveis. Então, essas dificuldades todas, elas trouxeram, né, para também o entendimento de que aquele trabalhador que teve um acidente de trabalho, que já era protegido, de certa forma, pela reabilitação, que esse direito do reabilitado, sofreu um acidente e tem direito de voltar a trabalhar, fosse expandido. Foi daí que nasceu essa ideia de que a lei de cotas incluía a pessoa com deficiência, né? E que, como você disse, aquele que ficou deficiente no acidente de trabalho, ele tem todo o direito de continuar a trabalhar, inclusive ele precisa da proteção social para que a empresa não ache que agora ele não serve mais e o mande embora ou dispersa, né? Então, esse é o sentido também do que, né, do que se chama reabilitação para os segurados da Previdência que sofrem acidente de trabalho, né?
Agora, se esse estatuto não for respeitado, o que acontece? Uma empresa que, por exemplo, demite uma pessoa e não procura saber se ela tem condições de continuar o seu trabalho, né, de outra forma até. Quais são as sanções? Existem? Quais são, Tereza?
As sanções existem e em termos de acidente de trabalho e reabilitação, em geral se respeita a questão de não ser demitido, mas o que acontece é que ainda é precária a reabilitação dessa pessoa para um outro posto, quer dizer, para que ela se sinta bem, né? Porque todos nós queremos estar felizes no nosso trabalho, né? Para que ela tenha um novo posto de trabalho adequado. Isso ainda é difícil. Agora você pergunta, a lei vai conseguir mudar essa questão? Tudo, eu acredito que pelos meus 40 anos de prática na área, e os ouvintes devem estar pensando, poxa, ela já passou isso tudo, né? Eu já vi muito, mas eu acho que o grande ganho que nós vamos ter é se conseguirmos implementar políticas públicas, que os estados, os municípios têm políticas públicas em direção a isso. Quer dizer, não adianta nós termos uma lei que diz que o deficiente tem direito a ser reabilitado não houver uma política de reabilitação. Uhum. Né? Então, esse é o grande descompasso da nossa lei, a dificuldade entre o que ela diz e a sua realização e concretização. Por exemplo, o Brasil já teve grandes centros de reabilitação profissional. Depois isso deixou de ser o modo adequado de ser feito reabilitação profissional. Se passou hoje a reabilitação profissional do acidentado é feita por empresas, em empresas de acordo, em concordância com o INSS ou por OMGs, mas ainda é muito precário esse sistema de fazer a reabilitação.
Uhum. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque você falou assim, respeitar o fato de não demitir, isso até tem sido respeitado. O que não acontece é a reabilitação. E eu ia lhe perguntar justamente isso. Então, de quem é a responsabilidade da realização da capacitação da pessoa, né? No caso, seria política pública, seria dos governos, né? Estaduais, municipais, do governo federal, não é isso?
Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, nessa questão da reabilitação, né, tem uma cadeia de obrigação do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, inclusive, tem não só essa questão da formação profissional, mas também a questão da fiscalização da lei de cotas e do cumprimento da reabilitação para os acidentados de trabalho. Depois nós temos os governos estaduais e os municipais. Então, tem uma cadeia aí de obrigações de haver, além dos programas para os acidentados de trabalho, que precisam ser reabilitados, programas para as pessoas com deficiência, que são em muito maior quantidade. Essas pessoas tinham que ter um programa de reabilitação desde o momento em que nascem, né? Então, seria, no primeiro momento, uma reabilitação em saúde, para aqueles que precisam da reabilitação em saúde, depois uma reabilitação física e, junto com o passar do tempo, a reabilitação profissional, ou habilitação, como a gente chamar, né? Uhum. Então, isso é tudo uma cadeia de políticas públicas, transporte, porque ninguém vai chegar na clínica de fisioterapia se não tiver transporte. Então, isso tudo depende de políticas públicas e a gente precisa exigir. Quer dizer, nós vamos aí ter prefeito novo,
e aí
vereador
a importância,
novo,
né, Tereza, do estatuto. Não é? A partir dele, então, as pessoas podem cobrar, né?
Sem dúvida nenhuma. Então, nós temos que se as pessoas com deficiências não se juntarem para cobrar, como em todos os movimentos sociais, vai ser muito mais lenta essa mudança de aplicação da nova lei. Né?
Uhum. Tereza, nós temos pouco tempo, né? Que nosso horário já está acabando. Eu quero agradecer a sua participação e lhe pergunto, você gostaria de passar mais alguma informação ou orientação aos ouvintes que estão na escuta do nosso programa?
Eu gostaria de dizer aos ouvintes que lutem por seus direitos. Assim como qualquer brasileiro tem direito a uma vida completa, a uma vida digna, pessoas com deficiência são, antes de tudo, cidadãs brasileiras. Lutem por seus direitos. Não aceitem o não. Não aceitem a exclusão. Lutem por seus direitos. Procurem o Conselho de Deficientes da cidade. Procurem a prefeitura. Levem a lei na mão e exijam seus direitos. Ou procurem o IBDD, que atende a todo o Brasil, aconselha a todo o Brasil, embora fique no Rio de Janeiro e, pessoalmente, só possa atender no Rio de Janeiro. Procurem o IBDD. www.ibdd.org.br. Nós atendemos sempre, nós temos um Facebook e o telefone, se quiser, em 3235-9290, prefixo 021. É um prazer enorme ter falado com vocês e obrigado pela oportunidade.
O prazer é todo nosso e eu espero poder conversar outras vezes com você aqui na Nacional, tá certo?
Será um prazer, Atendite. Eu sou uma apaixonada pelo tema e estou sempre à disposição.
Mais uma vez, obrigado e um bom dia.
Bom dia para vocês todos.